Entre Elas.
E você comentou das livrarias de rua, né? Tem muita essa coisa da gente achar que tá em casa mesmo, né? E não raro a gente fica amiga de vocês, né? Não tem como, porque tem uma proximidade, né? A gente vai à livraria e dá de cara com as donas, né? Você tá lá, as meninas da Mandarina estão lá, conheço a Dani também, bastante tempo, né? Então tem essa coisa do resgate mesmo, da leitura, do afeto, né? Uhum, e isso é muito bacana.
Eu fui uma vez numa livraria, Mônica, e aí eu tava lá, porque é comum eu ficar parada na frente das estantes horas olhando, e aí alguém vem te ajudar, né? Porque acha que você tá com alguma dificuldade, mas não, é só o seu passatempo. Mas aí a pessoa fez
tem
assim.
Tem gente que abre a geladeira, né?
Né? E aí ele veio assim pra mim: eu posso te ajudar a encontrar alguma coisa? Eu falei: ah, tudo bem, né? Claro, por que não? E aí ele disse pra mim assim: qual é a sua profissão? Achei muito interessante isso. Ele fez: qual é a sua profissão? Eu falei: eu sou jornalista. Ele falou: eu tenho um ótimo livro pra você. Eu fiz:
vamos ver o que vem, hein?
Me indicou Sidney Sheldon, que eu já achei maravilhoso, porque adoro Sidney Sheldon, mas me indicou O Céu Está Caindo, que é um livro incrível sobre uma jornalista que vai para os confins dos túneis das cidades internas da Rússia. Achei maravilhoso, mas achei incrível ele perguntar para mim: pera, qual é a sua profissão? Vamos entender melhor sobre você. Achei ótimo.
Porque para a gente recomendar, a gente não pode recomendar necessariamente o livro que a gente gostou, né?
Uhum.
Exato. A gente tem que entender qual é o leitor que está ali na nossa frente.
Quem é você?
O que eu gostei não é necessariamente o livro que o leitor vai gostar.
Agora, Mônica, me conta um pouco, já que você, acabei de contar essa história, foi um homem que fez isso comigo. Então, a gente sempre teve um costume desse ofício dos livreiros, do masculino, né? E aí eu queria que você me contasse um pouquinho sobre essa sua experiência como mulher à frente disso. E se isso ajuda na divulgação de outras mulheres, então de autoras. Como você acaba colocando, como é destinado esse espaço para mulheres autoras dentro da sua livraria?
É importante só pontuar que, né, a gente tem uma leva aí de livrarias capitaneadas por mulheres livreiras, né? A Gato Sem Rabo, a Megafauna, Mandarina, Livraria da Tarde. Acho que isso é bem significativo também, né?
Sim, sem dúvida. No Rio tem a Janela, né, das meninas, da Marta e da Letícia. Eu acredito, né, assim, que essa é um reflexo do mercado como um todo, né? Assim, a gente acabou de ouvir a Yara falando, e eu fiquei aqui empolgadíssima ouvindo a Yara e pensando no quanto que isso é, a gente, sem querer ser romântica demais, mas assim, acreditar que nós estamos evoluindo como sociedade, né? Então, assim, eu faço parte, né, de uma reunião que tem de livreiros, de uma entidade do livro aqui de São Paulo, e até pouquíssimo tempo atrás eu era a única mulher livreira que participava dessa reunião. Né?
Olha só.
Porque, de fato, né, tradicionalmente é um mercado muito masculino. Uhum. Mas isso vem mudando, isso vem evoluindo. Como a Paty lembrou, né? A gente tem aí novas livrarias abertas e capitaneadas por mulheres. A Gato Sem Rabo, inclusive, é uma livraria especializada em escritos de mulheres. Né?
Só vende títulos, né? Escritos,
sim,
por mulheres. Né?
Mulheres. Na Livraria da Tarde, desde o primeiro dia de funcionamento, nós criamos uma mesa de apresentação de livros somente escritos por mulheres. A gente
super importante isso.
Há uma representatividade grande, mas é claro que isso precisa e está evoluindo cada vez mais, né? Porque quando você olha, o volume de títulos escritos por homens ainda é muito maior, né? Se a gente faz um outro recorte, que é de mulheres negras, aí a situação é mais crítica ainda, né? Então, assim, mas nós acredito que como sociedade a gente tem evoluído, né? A gente tem olhado para isso, a gente tem dado visibilidade para isso, e isso tem sido um ponto muito importante para o mercado livreiro como um todo, né? Então, a gente ver em todos os lançamentos, você vê que existe uma preocupação das editoras, das grandes editoras, né, que conseguem fazer essa seleção, de trazer, sim, escritoras mulheres negras, escritoras mulheres de diferentes países, né? Porque a bibliodiversidade, ela precisa ter esse olhar também, sobre diferentes culturas, né? Então, isso tem sido, a gente percebe claramente que essa tem sido uma preocupação das editoras, e na Livraria da Tarde, todas têm o seu valor, né? Então, a gente vai colocando, sim, nas exposições, a gente vai indicando. Eu mesmo acabei de indicar um livro aqui que é de uma mulher, né? Europeia, francesa e branca, mas enfim, a gente certamente tem aí um trabalho forte de indicação de mulheres, e quando tem esse pedido de recorte, a gente adora, né? Porque é super importante valorizar.
Perfeito. É bom lembrar que, por exemplo, na Livraria da Tarde a gente tem, né? Pensando logisticamente, né, tá no centro, né, em termos de exposição, né, esses livros escritos por mulheres têm um destaque bem interessante para feminismo negro, né? A gente entra na livraria e praticamente é a primeira coisa que a gente vê, né? Fica ali uma marca, é muito bacana isso. Então, para encerrar, Mônica, eu gostaria que você citasse e sugerisse duas obras, você já citou uma, né, escrita por mulheres, que você recomendaria. Você está fazendo entrega Brasil todo, porque, né, a gente tem ouvintes
A
aí.
gente está com o site, né? Depois de tudo isso, a gente decidiu abrir um e-commerce, então, desde janeiro, que é o www.livrariadatarde.com.br. A gente faz entregas em São Paulo, pelo WhatsApp, então, o cliente, a gente consegue entregar no mesmo dia, né? O que é bem bacana. E, bom, vou recomendar, então.
Já estou com a caneta na mão, vamos lá. Já,
Então, nossos ouvintes aí
porque eu
de
já entendi que
Curitiba
chega hoje,
também.
ó. Chega hoje. Se eu pedir, chega hoje.
Aproveite, nossas ouvintes aí de Curitiba, se quiserem comprar pela Livraria da Tarde também, o site da Mônica está lá, www.livrariadatarde.com.br, né? Então, as suas indicações, Mônica, por favor.
Vamos lá, vamos lá. Eu vou indicar uma. Bom, a nossa primeira romancista mulher negra a publicar, que é a Maria Firmina dos Reis, que tem o romance Úrsula. Então, primeiro romance escrito por uma mulher brasileira negra nordestina e precursora do abolicionismo. E eu quero indicar, porque a gente na Livraria da Tarde, a Paty sabe disso, a gente é alucinado por poesia. Eu vou indicar uma poeta potentíssima americana chamada Audre Lorde. Eu vou indicar um livro chamado A Unicórnia Preta. Esse livro foi publicado em 1978 e recentemente a editora Relicário de Minas trouxe esse livro para a gente. Tradução da maravilhosa Stephanie Borges, que estará com a gente essa semana num bate-papo sobre linguagem, tradução na poesia. E, gente, é de uma potência esse livro, assim, incrível. Para quem ainda não conhece a Audre Lorde, que é uma poeta negra, mulher, ativista, lésbica, maravilhosa, impactante, vale muito a pena. É uma edição bilíngue, então ainda tem essa vantagem maravilhosa. Fica aqui as minhas duas indicações, fora o lugar da Annie Ernaux, que eu já indiquei mais cedo.
Mônica, super obrigada. Foi um prazer te ouvir. Vou passar na livraria para tomar um café. Tati ainda não conhece. Vamos
Não
marcar de
conheço, não
juntas.
conheço, moro, moramos do lado, né?
Pois
Somos
é, vale
de
super a
bairros
pena.
vizinhos.
Então,
Obrigada, gente.
muitíssimo obrigada, Mônica.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 94374 3009.
Entre aspas.
Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Ana Laura Prates. Eu sou uma dona de casa brasileira, mãe do Gabriel e da Luísa. Sou também psicanalista, escritora, editora e cantora façante. Sim, são muitas máscaras, mas é que a vida é muito curta para sermos uma coisa só, não é? Parabenizo a iniciativa da Patrícia Corsetto e agradeço o convite para falar especialmente sobre a importância da escrita que me acompanha desde que me entendo por gente. Na infância, eu via minha mãe escrevendo e tinha que fazer silêncio para não atrapalhar, porque ela estava fazendo sua tese e acho que essa experiência fez com que escrever ganhasse uma conotação um tanto solene. Aprendi a ler muito cedo e os livros sempre me acompanharam. Talvez por imitação, eu adorava escrever esboços de poemas, cartas e depois redações na escola. Não fosse certa dificuldade com a ortografia, que me inibia bastante, bobagem que minha análise felizmente curou, quem sabe eu teria feito letras ao invés de psicologia. Talvez um dia ainda faça. Minha mãe, sabe-se lá por que razões, não gostava de publicar seus escritos. Curioso paradoxo, porque quem escreve sempre endereça uma mensagem a alguém. A escrita tem uma função importante em termos de arquivo, transmissão e memória. Podemos tomar como exemplo a chamada questão homérica, em torno da autoria da Odisseia, e todos os seus desdobramentos ao longo dos séculos até chegar em Ulisses de James Joyce. A invenção da letra e da escrita foi um marco na história da humanidade, comparável apenas com a recente invenção da internet. E como toda invenção, seus desdobramentos são múltiplos, diversos e controversos. Afinal, há vários tipos de escrita que podem se prestar a discursos de dominação e exclusão, mas também de abertura e criação científica e artística. Esse interesse pela letra e pela escrita fez com que eu passasse os últimos 10 anos pesquisando suas nuances históricas, clínicas e literárias. Foi um percurso muito rico para mim, que eu espero poder dividir com vocês, em breve, no meu livro A Letra Risca do Real, que será publicado pela minha editora independente, a Larvatus Prodel. Minha editora sustenta o projeto de tornar públicas ideias relevantes, criativas e transformadoras. Seu nome foi inspirado em uma expressão latina utilizada por René Descartes, que significa avanço mascarado. O que julgamos que somos, o nome, o papel social, o gênero, não deixa de ser uma máscara colada em nossa pele. Não foram poucas as descobertas e invenções que tiveram que ser disfarçadas para serem transmitidas. Na sociedade do espetáculo, na era da fake news e da superexposição nas redes sociais, será que as máscaras foram depostas ou estão gastas de tanto serem usadas? Através da Larvatus Prodel, avançamos mascarados buscando caminho para a construção da nossa limitada liberdade. Nossa proposta e nossa aposta é a da sustentação da palavra escrita em um mundo cada vez mais tomado por imagens. Nossas coleções testemunham o compromisso com a livre circulação do pensamento, o debate democrático e esclarecido, o rigor científico e a invenção artística e literária. Uma das nossas coleções, as Singularidades, publica livros que digam respeito à inclusão, direitos humanos e cidadania, colaborando para a desconstrução do preconceito e de qualquer forma de discriminação e contribuindo para a construção da sociedade da diversidade que leva em conta as diferenças de raça, gênero, religiões e pessoas com deficiência. Ela é coordenada por duas grandes mulheres, a Edna Maia e a Lady Maia. Outra coleção é a Heresia Lacaniana, coordenada por mim e pela colega psicanalista Maria Cláudia Formigoni. Ela publica livros que tenham como referência o rigor da obra de Freud e a orientação do ensino de Lacan, contribuindo com a manutenção da psicanálise no mundo contemporâneo e com a presença do discurso do psicanalista nos demais laços sociais. Acho que fica bastante nítida o destaque que damos às mulheres e sua relação com a escrita. Recentemente, também publicamos um livro muito bonito, organizado pela Aline Abranches, chamado Cartas para o Futuro, uma bela aposta de transmissão. Relançando assim a herança materna, eu espero que nossas letras voem alto e longe e que nossas cartas alcancem um futuro mais digno para nós mulheres e nossos filhos e filhas.
E como a nossa proposta aqui também é trazer mulheres que fazem no campo da música, da cultura, cantoras, musicistas, o programa de hoje a gente encerra com a cantora e compositora Denise Melo, com a música Palavra de Pé, que foi produzida durante a pandemia.
Porta sem chave, janela sem tranca, laço sem nó. Entrada sem passe, esperança com chance, zelo sem dó. É corpo com corpo, faca sem ponta, palavra de pé. É corpo com corpo, faca sem ponta, palavra de pé. Presente sem troca, quereres poder e jogo sem ganho. Escada com rampa, cores sem marca, carga sem peso. É corpo com corpo, faca sem ponta, palavra de pé. É corpo com corpo, faca sem ponta, palavra de pé. Escolha sem juízo, acaso meu destino, palavra de pé. Crença sem credo, segredo aberto, palavra de pé. É corpo com corpo, faca sem ponta, palavra de pé. É corpo com corpo, palavra sem ponta, faca de pé. É corpo com corpo, faca sem ponta, palavra.
Palavra de pé.